Bom dia, boa tarde e boa noite, de onde quer que estejam nos ouvindo, seja qual for o horário, localidade. Aqui quem vos fala é João Paulo, JP, por um diálogo, sei lá, enfim. E cara, último, vários comentários sobre, foi sobre, obviamente, teoria da conspiração. E a gente falou de ET pra cacete lá. E porra, nada mais justo do que fazer sobre Ben 10. Tipo, um negócio mó, nada a ver, mas tudo bem. A gente vai fazer aqui falar sobre Ben 10, cara. E eu reuni aqui, que eu acho que foi o maior Dream Team até agora, que foi meu brother de sempre aqui do podcast, Pedro Coimbra.
Qual é, menosada?
Augusto.
Fala, e aí?
E Pedro Teixeira. Pô, só tem Pedro nessa porra, né, velho?
E aí, galera? E aí?
E, velho, assim, puta, só tem marmanjo aqui pra conversar de Ben 10, desenho que sei lá, véio, começou em 2006, se não me engano. É só marmanjo aqui nessa porra pra conversar. Tem um pirralho, mas tudo bem. Vida que segue, vida que releva. Cara, eu vou dar meu parecer aqui e dizer que Ben 10 é o melhor anime americano que já foi inventado, tirando Avatar. Que Avatar, tipo assim, é outra categoria. A gente fala de animes pra massa. Ou Avatar é pra massa, não sei. A gente detalha aqui no Avatar. Mas, velho, Ben 10 eu acho simplesmente sensacional. A maneira que o mundo, na verdade, foi criado. É, vale ressaltar isso. Mas sei lá, velho, eles deram uns bagunçados. A gente poderia iniciar aqui perguntando qual é o alien favorito de vocês. Eu valo logo. Que o meu é o XLR8. Sempre foi. Mas qual o alien favorito de vocês? De todas as séries, na verdade.
Você sabia que XLR8 é Accelerate em inglês?
Eu sabia que se você lê inglês.
Curiosidade.
Nunca perde a
Não,
graça,
de
velho.
bom, pô. É porque no, nos grupos de Ben 10 da vida aí, a galera fica falando isso como se fosse fato novo. E na
Ah, tô
verdade,
ligado.
é a mesma coisa do NRG, na real. E se
Pô,
você
mas
lê,
tem uma
você lê.
curiosidade. Sabia que NRG é energia?
Você sabia?
Mas
Caralho.
tem uma curiosidade que ninguém sabe, que eu fui ver agora nos grupos. Não tem aquele cara lá, um daqueles trios, do Zomboso?
Sim.
Ele que era mais fortão? Então. E o nome dele é Polegares, e o que ele tem na cabeça é uma unha.
É uma unha, eu tô ligado. Caralho,
É,
velho.
caraca,
A gente sempre achou que fosse, sei lá, um jaca, tá ligado? Um corte na régua. Mas não,
velho. Ah, peraí,
era
velho, eu tenho que
literalmente
ver esse
um.
maluco.
Caralho.
Pesquisa aí, polegar e nessa.
Mas enfim, alien favorito de vocês? Começando com
Caraca,
Augusto.
velho, o cara parece um dedão.
Quem começa aí?
Augusto, pode começar aí falando.
É, acho que meu alien favorito é o Enormossauro, porque, sei lá, eu achava massa que ele era um dinossauro e que ele era gigante, tá ligado? Ele matava os bichos, esmagava todo mundo.
Esse aí joga de bárbaro nos RPG da vida.
Que não, mano. Enfim.
Coimbra, vamos por ordem alfabética.
Cara, se eu for botar. Eu botaria o ameaça aquático porque ele marcou demais quando apareceu.
Melhor design da porra toda, ameaça aquática, e é isso aí. E Teixeira, você.
Cara, o Ben 10, o alienígena que eu mais gostava era o Diamante. Mas simplesmente porque eu achava ele mais bonito. Eu tinha um brinquedinho dele do McDonald's. Aí eu gostava
Caralho, tudo bem.
por causa disso.
Mano,
Já é
falando de
clássico.
alien, falando dos aliens aqui em geral, você falou num ponto aqui que é interessante até levar o debate. Ben 10 é uma série para criar brinquedo que deu certo? Sim,
Sim,
não tem
sim, sim.
debate, na verdade. Mas porque, tipo, sei lá, acho que começou o declínio ali, lá pro Omniverse. Eu acho que do Omniverse ali já começou a declinar. E os caras cresceram o olho mesmo e falaram, vamos chutar o pau da barraca e é isso, tá ligado?
Terceira série, eu saí da sala pra ir comprar uma Manitrix.
Burguês do caralho! Mano, tipo, meu sonho de criança era ter um Omnitrix de brinquedo. Eu geleava, tipo, os pirraia com com o Omnitrix e eu, meu Deus do céu. E ó, Teixeira, tu se fantasiou de Ben 10 no terceiro ano, sabe que eu inventei essa moda em 2009, no carnaval da terceira série lá em Recife. Eu fui de Ben 10. Mano, e eu não tirava fantasia de jeito nenhum. Meu Deus do céu.
Cara, é, a fantasia é mais fácil fazer, né?
É, você conseguiu o Omnitrix?
Ah, é, veio numa fantasia, era de EVA e tal, de Neo Genesis Evangelion. Mas, velho... Caralho, que piada bosta. Mano, esse começo foi muito água, mas vai continuar assim mesmo. Ó, eu queria começar aqui falando do clássico, apesar de eu ter falado que não ia ter pauta, mas a gente vai só fluindo do assunto. Cara, eu acho que o clássico, ele é muito daquela... Acho que a série inteira, na real, ela é uma grande introdução ao que seria Ben 10, tá ligado? Tipo, é bem pé no chão. Eu acho que começa a subir um pouco mais, assim, tal, quando aparece o Bala de Canhão. E eu não sei em que temporada exatamente ele aparece.
Na segunda, tipo, na virada do Bala do episódio 13 pro 14. Eu lembro porque ficava em looping o episódio 13, que é quando ele lutou com o Vilgax. Ou é o 13 ou é o 12, não tenho certo agora. Aí, na virada de arco, entre aspas, o Bala do Canhão já aparece direto. E no episódio seguinte é o Cipó Selvagem.
Perfeito, ótima colocação. E aí, tipo, eu acho que começa. Oi.
Ele só desbloqueou os aliens novo depois que ele enfrentou o Vilgax?
É, depois que ele enfrentou o Vilgax, começa a aparecer os novos.
Sabia, né?
Aí, velho, se liga. Mas até lá, tipo, os aliens eram bem aquela coisa elementar, tipo, bem básica. Por exemplo, o Quatro Braços só força, ok, ficou até aí. É, o Chama, que era, tirava fogo. O XLR8, que era o alien que fazia dar os corre, que era o foguetinho. É... Porra, tem um alien que eu gostava pra caralho, que era o Fantasmático, velho. Meu Deus do céu, esse alien era foda. O Fantasmático é foda e é o segundo melhor do clássico. Falo seguramente aqui. Então, tu percebe a questão mais basilar do negócio. E aí... tu começa a ter o Cipó Selvagem e o Bala de Canhão. O Bala de Canhão nem tanto, mas como eu falei antes, mas o Cipó Selvagem, tipo, o cara tinha bomba natural de fumaça. Aí você já começa a subir um pouco mais o nível. Aí tu chega no diamante da terceira temporada do Omniverse. Do Omniverse não, do Alien Force. E tá lá aquela batalha contra o Vilgax. Meu irmão, o diamante começa a tirar diamante do chão, tá ligado? Não, pelo amor de Deus, véio. Aquilo ali foi muito roubado. E tipo, meu o Tetra, que é um Petrosapien, o cara viveu a vida inteira como Petrosapien, tomou um pau do Vilgax. Aí tu chega o Ben e fala, porque eu sou mais treinado, foda-se, eu ele meteu o pau no Vilgax. E é isso, tá ligado?
Fazer uma errata aqui, que o Bala do Canhão aparece no 15 e o Cipó aparece no 20. Teve uma confusão mental aqui agora.
Perfeito, obrigado, esclareceu. E é isso, tá ligado? Tipo, você vê que o nível realmente cresce. Eu acho que os roteiristas, né, nessa luta do Vilgax, eles falaram, meu irmão, tá cansativo. Vamos rushar essa merda e é isso aí mesmo. Porque a luta foi totalmente rushada.
Mas foi da hora, vai.
Pai, foi, digamos. Mas véi. Teve batalha melhor. Bem melhor,
galera. Sim. Pô, tem um bagulho. Eu não sei se é cano isso aí, se é oficial. Ou são os caras do grupo que inventou. Os caras falam que o Omnitrix transforma o Ben no ápice da espécie do alien. Tá ligado?
Tô ligado.
Não sei se é oficial.
Eu acho que não é oficial. Mas faz até sentido. Vamos logo dizer o nome do grupo aqui, quem sabe. Os caras, a gente manda só para os caras salvar aí. Omnipostagem. Mas, ó.
Omnipostagem e Alien Post. Os dois.
É, e o Alien Post, é verdade. Aí, velho. Eu não sei se isso é verdade. Mas faz sentido. Porque, tipo. Tecnicamente, a ferramenta do Azimuth era para desenvolver. Redesenvolver a espécie, se caso ela entre em extinção. Então, realmente faz sentido ter o ápice da espécie para a espécie poder crescer foda. Tipo, não adianta tu botar. Sei lá, o Henry Cal e o Omnitrix só bota eu, tá ligado? Não tem nem comparação. Então, assim. Mas é, velho. Acho que fica mais no campo teórico e tal. Tem que ler as Winx Gringo também. Vilão, velho.
Para
É
quem não
porra,
conhece
tá?
muito. Para quem não conhece
Peraí.
muito, como é que vocês definiriam quem é o Vilgax?
Cara, o Vilgax, na real, ele é o. Não, o Cthulhu é o outro. Mas ele é meio que o
Lula
sub-Cthulhu.
Molusco.
É,
É.
pronto. Conquistador. Na verdade, David Jones. É o David Jones, que não é o Gameplay RJ. É o David Jones, torado no esteroide. E que usa corpete e bota até a cintura.
No Alien Force ele sofreu os efeitos do esteroide, né, pô?
É verdade. O bicho
Deram uma
ficou
nerfada.
definhou, velho.
Deu uma secadinha aí.
Ele ganhou uns poder louco, mas ele ficou meio fraco.
Não, tipo, ele ganhou os poderes porque o cara conquistou 10 mundos, mas apanhou pro
Aí
Ben
absorveu o poder dos aliens.
diamante. Mas,
Aquele
velho, tipo.
ele namorar o cromático virando diamante, uma das paradas mais moda a ver que tem na série, velho. E olha que tem
Caralho.
muita coisa
Depois.
nada a
Ah,
ver.
mas massa, vai, eu gostei. É
Mano,
da
tipo.
hora, pô, só que não faz sentido, tá ligado?
É, realmente.
Não, tipo, não faz, velho. Mas assim, se você parar pra pensar que o Omnitrix tem alien pra caralho e que ele precisava desbloquear, talvez aquilo ali tenha sido uma espécie de desbloqueio da espécie, do redesbloqueio, na verdade. Mas, velho, não faz sentido nenhum.
Não,
Continua.
na verdade, faz, porque, ó, lembra que o Cromático tinha se sacrificado para poder ressuscitar todos os Petrosapiens lá do planeta?
Caralho, é verdade, mano.
Então, meio que podia ser uma referência isso aí, não sei.
É,
Sacrificar o outro, tá ligado?
faz um pouco mais de sentido, mas nem tanto. Continuando aqui sobre o Vilgax, eu digo uma coisa. O Vilgax era uma drag queen. Caralho, e drag queen é só vilão pica, velho. Você lembra do ele, das meninas superpoderosas, aquele diabo lá? O menino super poderoso, mesmo. Aquele cara dava um medo. E, meu Deus, e o cara era um chaotic evil fudido. Ele, tipo, ele só fazia pra ver o mal, tá ligado? Ele não tinha objetivo. E o
Era um
cara era uma drag.
capetinha.
Ele era literalmente o capeta. E eu digo, e o Vilgax se baseia nele, mas o Vilgax ainda ele é um neutral evil, tá ligado? Ele é aquele vilão básico. Mas. É, o
Mas
Vilgax
o
drag
Vilgax tinha um
queen.
objetivo. Então,
Então,
o Vilgax,
ele tinha.
ele muda muito de série em série. Entendeu? Vamos falar dele no clássico primeiro. Acho que é melhor. Depois a gente
Vamos
fala do.
lá.
Então, no
Pode ir?
clássico, ele começou. Tipo, o objetivo dele era pegar o Omnitrix, ninguém sabe o porquê. Entendeu? Só que era uma arma pica que ele queria o negócio. Entendeu? Para conquistar as coisas. Só que aí teve aquela alienígena lá que o Vomax dava uns pega. Aí ela tava com o Omnitrix, tava fugida. Jogou o Omnitrix na Terra pro Max, tá ligado? Só que quem pegou foi o Ben, porque eles têm o DNA parecido e tal. Aí foi. Aí nesse processo aí, ela explodiu uma parte da nave do Vilgax. Por isso que ele ficou todo estragadão, entendeu? Ele precisou tomar os esteroides e botar aqueles equipamentos. Aí pode continuar aí, João Paulo. Aí,
Tá fazendo errata, na verdade é dito sim o motivo do Vilgax querer o Omnitrix, porque ele ia pegar a tecnologia e replicar ela pra tipo, um bocado de tal exército, tá ligado?
ah,
Aí.
verdade. Tá bom.
E aí ele ia fazer um exército foda e dominar o quadrante inteiro, o universo, que é o que ele queria dominar.
Ele chega perto disso no final do Supremacia, da primeira temporada de Supremacia do Alien Force, não tô lembrado agora ao certo.
Finalzinho do Alien Force.
E quanto a vilão favorito, cara, eu tenho que dizer que um dos arcos que eu mais gosto até hoje. Que eu já vi é o do Fantasmático, pô. Aquele
Melhor vilão, velho.
pedacinho ali no espaço é muito da hora, velho. E
Meu irmão,
fora que eu
ele.
apresento três aliens que eu acho do caramba, que é o lobisomem, a múmia e o Frankenstein.
Vamos falar disso aqui. Cara, meu vilão favorito é o Fanta. É o Scare, na verdade. É o nome do Fantasmático. Véi, não tem condição não. Tipo, desde o momento daquele. Na escola em que eles estão visitando e tal, que o Fantasmático começa a possuir o Ben, a porra toda, aquele episódio é muito. E aí tu chega no final, como o Pedro falou aí, que tem o Ben, o Snarl, o Ben Frank, sei lá como é o nome do Frankenstein, e o Lobisbem.
Franquista.
É, e tipo, eu acho que foi muito erro do clássico não ter focado, tipo, não ter dado mais espaço para eles. Porque cada um deles só é utilizado em um episódio, tá ligado? Sendo que, porra, imagina o Ben de múmia metendo um web swing, tipo Homem-Aranha, pela cidade, tá ligado? Que dá pra fazer isso.
Ah, mas pega, é muito da hora, pô, porque eles vão no espaço, tem um lance da NASA, pô. Eu tenho um carinho por esse arco em especial. É a terceira temporada, se não me engano.
É, acho que é por aí. E vocês, Augusto e Teixeira, quais são os vilões favoritos de vocês?
Eu não sei dizer o meu favorito, não. Mas eu gosto muito do Vilgax e do Arco dos Soberanos no total, tá ligado? Eu acho que mesmo não tendo um vilão principal, eles lutarem contra um exército, eu acho que é um up, tá ligado? Na série.
O arco é lindo demais, né? E a gente pode, a gente, pô, vamos falar na seguida. Pedro Teixeira, seu vilão favorito.
Olha, eu não consigo lembrar direito, faz muitos anos que eu assisti. Mas assim, se eu conhecesse mais, talvez eu diria outro, mas o que eu conheço, que eu lembro, é o Vilgax.
É totalmente compreensível. Tipo, é porque
Mas ele é
o
o melhor.
Vilgax é. Tipo assim, ele é de fato o cara que é tipo Coringa pro Batman, vamos dizer assim. Apesar de ter vários outros, é ele ali o principal. E é como Augusto falou, tipo, varia muito de série de Ben 10 para série de Ben 10. O Vilgax do clássico é o meu favorito de longe. Mas. Porque, velho, acho que a partir do. Depois do clássico, ele começa a perder força, tá ligado? E aí fica naquela, sabe? Aí acabou como é, secularizando o Vilgax, eu acho,
Acho
e
que o
perdeu.
lance é a imponência dele, na verdade. Porque
Exatamente.
na primeira temporada mais específico, pô, tu ficava trancado do Vilgax já perto do Ben, porque você sabe que o Ben ia apanhar, tá ligado? Aí depois despiroca
Ele sempre
tudo.
parece no finalzinho do episódio.
Principalmente no Alien Force, pô, ele teve o ápice dele vinha só que depois o Ben virou e deu uma surra nele, tá ligado? Então. É uma parada assim, a imponência dele foi se perdendo ao longo do tempo.
Ó, eu arrisco a dizer que depois da surra que ele tomou do diamante, o Vilgax nunca mais foi o mesmo. O bicho ficou bilopeteia, perdeu o poder, também perdeu os anabolizantes, que no clássico o bicho tava só no GH. E depois acabou, velho. Depois acabou. Mas falando aqui de arcos em geral, de cada série, vamos repartir agora, porque eu acho que cada série traz um arcozinho especial. Qual o arco favorito de vocês do clássico? O meu do clássico, eu tenho o último, que é contra os 10 lá, alguma coisa, os 10 negativos, eu acho. E tem o do Fantasmático, porque o do Fantasmático é maravilhoso. Mas, para não ficar igual de Pedro, eu digo que, além dos 10 negativos, tem o. Porra, o que o. Não sei se chega a ser um arco, na real. Mas, não, fica esses dois mesmo. Eu tô confundindo aqui. E é isso. São esses dois. Augusto.
Tô pensando aqui, velho.
Enquanto pensa.
Passa aí pro outro pessoal.
Pedro, Coimbra.
Já coloquei, né? O do Fantasmático.
É verdade, do Fantasma. E você, Teixeira?
Cara, não sei dizer. Não sei dizer.
Por quê?
O clássico só teve três arcos, não foi?
Do Vilgax, o do Fantasmático
Tem
e o
quatro, na
último.
verdade, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Primeira temporada que é o Vilgax, segunda temporada que é. A segunda temporada é mais do Kevin, tá ligado?
É mais uma introdução do Kevin, é verdade.
É muito introdutório. Tem a introdução do Kevin, dos novos aliens, do próprio Fantasmático.
Acho que é.
Tem aquele episódio muito da hora, pô, do que o Omnitrix quebra. Ele fica se fundindo.
Ah, tô ligado. Então do plano mal e tal.
Terceira temporada é a introdução do Ben 10.000 e do finaliza o Fantasmático. E a última temporada que
É mais.
é bastante 10 negativos ali no finalzinho.
Eu acho que, tipo, a última temporada é muito um desfecho, tá ligado? É mais daquele negócio de vamos fazer um encerramento legal aqui e tal, nada muito fora das expectativas. Eu arrisco a dizer que eles não estavam planejando fazer o Omniverse. Não, mentira, o Omniverse não, o Alien Force, mas eles estavam. Cara, esse podcast eu tô falando uma merda, que puta que pariu. Mas é tipo, é como se eles não tivessem dado expectativa, tá ligado? Apesar de ter aparecido o Cooper, o Mega Olhos, mas eles fizeram os filmes também. É verdade. Os filmes contam como arco.
Não, não, acho que não. Mas ele, o filme, aquele lá do relógio que vai explodir, acho que é o segredo do.
Sim, o Segredo Dominatrix, exatamente.
Que é muito bom esse filme. Ele acontece antes do 10 negativo, se eu não me engano.
Ele acontece antes dos 10 negativos? É, dizem que o desfecho.
É, nos 10 negativos o Ben já tem o Mega Olhos lá.
Ah, é verdade. Não, mas tipo assim, não conta como apareceu, tá ligado? Nem no filme e nem no desenho. Tipo, no filme, inclusive, é uma curiosidade, vale até ressaltar. Naquela cena inicial, podem ser três aliens, tá ligado? Dependendo da versão. Eles fizeram com Chama, eles fizeram com XLR8, se não me engano, e com Mega Olhos. Mas também não explica como o Ben conseguiu o Mega Olhos, tá ligado? Só tá
E
lá.
peraí, que versão falou?
No filme do Segredo Dominatrix, na cena inicial, tem o Chama, o XLR8 ou o Mega Olhos. Então depende da versão que você encontrar, tá ligado? Se eu não me engano, são esses três.
Então acho que cronologicamente é contra os 10 negativos a primeira aparição.
Então, porque eu lembro que ele desbloqueou nos 10 negativos o de olhos. Inclusive é um anime que eu gosto muito. Ele devia usar mais.
É tipo, ele é basicamente um arcano que atira qualquer tipo de coisa, tá? Ele atira laser, ele atira a porra toda.
Segundo a Wiki aqui, ele foi desbloqueado fora de tela. É o primeiro a ser feito isso. Ser feito fora de tela.
Foi bem isso. Tipo, o Mega Olhos, ele é tipo um chama, só que com mais spots pra atirar, tá ligado? Então, ou seja, ele, sei lá, acho que ele pode atirar 360 graus.
Ele
Fica
atira
tipo.
fogo, gelo e raio, essas coisas.
É, tipo, o cara é dominador das magias elemental aí tudo.
Aí,
Enfim.
você pensar, foi o primeiro alien de gelo também.
Não, o. É, assim, se você for contar por tempo, mas o Iguana Ártica no Ben 10 me apareceu antes. Mas, enfim. Ainda tem outro filme, né? Que é o Destruição Alienígena, que é o CGI, que eu gostei pra caramba, aliás. Assisti. E ele, sim, pra mim, é o desfecho. Que, tipo, realmente o Ben voltou de aula e tal, etc. Acho que ali é o desfecho. Pode ser um filler? Pode, mas acho que ali tá um desfecho bonitinho. E é isso.
Até um negócio esquisito que fala que mostra o pai do Azimuth que era mais novo que ele.
É verdade. É verdade. Caralho. Mano, é verdade.
É,
Enfim.
os caras são todos. Os Massas Letras são todos Benjamin Button.
Respondendo lá, qual que era o meu arco favorito? Acho que é o do Scar também, das mágicas.
Perfeito. A gente vai comentar dos episódios mais à frente, então dos episódios favoritos de cada um. Eu não vou poder dizer do universo, vou logo adiantando. Acho que eu não cheguei a assistir tanto a ponto de ter um favorito, mas, enfim, continuando. Arco favorito do Força Alienígena, eu acho que vai ser unânime para todo mundo. Para mim é o Arco dos Soberanos, o melhor arco de todas as séries. O Arco dos Soberanos foi lindo, maravilhoso. Não, sinceramente, acho que não tem palavras para escrever, não, tá ligado? O Arco dos Soberanos foi foda.
Cara, eu vou acabar discordando de você, porque assim, quando eu assisti o Arco dos Soberanos, eu ainda tava com um pouco de raiva do Força Alienígena por ter mudado algumas coisas. É, então só comecei a aproveitar realmente no finalzinho dele. Por mais que tenha sua qualidade duvidosa, eu tenho um carinho muito maior pelo arco do Super Omnitrix em si. Até porque eu gostei muito do conceito dos Supremos quando eles foram, quando trouxeram eles, então eu fico com o arco do...
Sim. Acho que o Supremacia Alienígena, ele foi muito do. E, cara, eu acho que eles cortaram a verba federal, velho. Não é possível. Os caras fizeram tanta coisa ali na. Assim, se você for parar pra prestar atenção, tipo, pequenos errinhos, tá lá. Os caras, tipo, erraram cor, tá ligado? O
É
design
isso
é
aí.
preguiçoso. Tem umas coisas que dá pra duvidar. Mas e aí, Augusto? Tu também? Qual o arco favorito do Alien Force, do Batman?
Cara, eu acho os soberanos.
Do
Porque, tipo,
Soberano.
o Ben ele muda muito depois que acaba o arco dos soberanos. A galera ele fica muito se achando, tá ligado? Inclusive foi um negócio que eu não gostei muito. No arco do soberano ele ficou sério, ele sabia das responsabilidades dele, um monte de coisa. Ele muda e vira um cara egocêntrico, entendeu? Meio que
Eu
com salvou o universo, mas ainda assim ficou meio chato.
falar alguma coisa, mas enfim. Eu ainda vou mais além e digo que não foi porque ele venceu os soberanos, mas sim porque ele venceu o Vilgax, a mídia da Terra inteira estava filmando, e o cara falou, foda-se, eu salvei o mundo 2 vezes, é isso aí, meu irmão, eu sou foda. Eu sou
Ainda ganhou a
foda.
fama, né?
E acho que foi isso, tá ligado? Acho que foi
Porque
mais.
até o fim dos soberanos ele era desconhecido. Não sabia quem ele era.
Exatamente. Exatamente. Aí, tipo, mas eu acho que na Terra eles apagaram as gra... Não, não apagaram não, é verdade. Acho que tem TV filmando.
Transmitido, né?
É, e aí tipo, o cara ficou famosão mesmo e é isso. Eu acho que a pompa subiu a cabeça a partir do momento que ele se tocou que ele tava famoso. Mas eu acho que até o Arco dos Soberanos não. Mas, e você, Pedro? No caso, Teixeira.
Cara, eu tô aqui pra aprender. Eu não lembro. Não lembro dos arcos. Mas. Não lembro.
Tem tudo a ser humilde.
Do Vilgax e o do. O Supremo. O Super Omnitrix, né? Que transforma ele no Supremo.
Véi, eu fico muito nessa do Super Omnitrix porque, primeiro, eu acho o design mais feio. E aí muitos vão discordar de
Ah, não,
mim.
eu discordo.
É
A
muito
galera vai
bonito.
discordar. Eu acho o design do Super Omnitrix o mais feio porque é muito poluído. Eu acho do clássico bonito. E do Supremacia Alienígena eu acho o mais top. O do Omniverse é legal. O do Omniverse é bonito. E quando apareceu no final do Supremacia Alienígena, naquele arco do Diagon, em
Sim,
que
ela tava
o.
bonita.
Acho
Mano,
zoado do
aquele.
universo pelo modo que ele funciona, tá ligado? De abrir a tampinha pra sair o holograma, eu acho meio zoado. A
Ah,
forma, a
eu acho legal
mecânica
o.
dele.
É uma mó feio.
Não, eu acho legal o displayzinho touch, que ele vai rodando e tal, e depois seleciona e aperta. Eu acho legal. Acho diferente. Mas, velho, sei lá, quando apareceu esse Omnitrix no final do arco de Diagon, que tipo, depois subiu os créditos em memória do Duane McDuff, mesmo eu fiquei num hype qual que podia vir. Que, velho, não é descrito. E minhas expectativas foram muito cortadas pela raiz. Os caras pegaram, arrancaram mesmo e foi, velho. Porque o Omniverse, vou dizer a verdade. O Omniverse não é ruim. Mas ele desapontou muito. Porque, tipo, vinha num hype foda, tá ligado? Pra ter entregado aquilo. Acho que se o Omniverse fosse uma série solo, tipo, sem conexão com os outros, se você não tivesse assistido os outros, seria interessante, tá ligado? Mas quando tu vê todo aquele clima foda, tenso, meio Liga da Justiça sem limites, tá ligado? Tu se prepara para um negócio muito mais foda, que vai superar tuas expectativas, pô, muito. E não foi o que aconteceu com o Omniverse, velho. Eu acho que o Omniverse ele sofre muito mais hate pela frustração que ele trouxe do que pelo produto entregado propriamente dito, de certo.
É que nem eu fiz com, querendo ou não, com o Arco dos Soberanos. Eu criei uma raiva por, tipo, a quebra de continuidade é algo que desaponta, tá ligado? Se você não for mente aberta, tu deixa de aproveitar. Eu acho que minha única crítica ao Omniverse, assim, pontual, é que eu acho que ele reescreve muita coisa sem necessidade. E acaba criando alguns furos que não seriam necessários. Acho que o principal é na história do Kevin. Ele explica muita coisa, mas tipo, bota coisas em contradições que para a lore do universo eu não acho muito da hora. Mas é desenho para pirralha, então acho que assim, eu com 10 anos eu não estaria ligado nisso.
Então, mas aqui tá. Não é só porque é um desenho para criança que tem que ser incoerente. O retcon que eles fizeram do arco dos Osmosianos, que foi o arco dos desentupidores, na verdade, e dizer que não existe Osmosiano, eu achei meio merda. Vou ser sincero. Eu achei merda.
Eu não assisti esse arco, mas eu também acho meio merda esse negócio aí, porque eu fiquei sabendo.
E, bem, meu arco favorito do Omniverse é quando o Banner reescreve o universo inteiro. E é isso. Eu acho que a melhor edição do Omniverse, eu vou logo dissertar aqui sobre isso. Antes de, não, é, vou falar. A melhor edição do Omniverse foi o Hulk. Hulk foi a melhor coisa do Omniverse inteira. E é isso. Assim, melhor coisa que é presencial na série o tempo inteiro. Acho que se a gente for analisar, o Omniverse também tem muito a acrescentar na série, principalmente pela exploração, ver os outros bens, tá ligado? Desenvolvimento do mundo. Tipo, é como eu digo, tá ligado? O Omniverse, ele é uma série que funcionaria muito bem sozinho. Mas se você vem acompanhado de outras séries, ele fica merda, tá ligado? Mas é isso.
Que eu falei, a
Falando.
gente tende a ficar com o pé atrás quando o negócio muda o estilo demais, como foi para mim do clássico pro Alien Force. Do Alien Force pro Supremacia, não, porque tipo é a mesma coisa praticamente, só vai mudar a qualidade. E do Supremacia pro Universo, do Universo pro Reboot, tá ligado? Quando a mudança é muito brusca, a gente tende a ficar com o pé atrás.
Então, só que aí o reboot foi um reboot mesmo. Foi para vender brinquedo e para deixar as crianças gostar do Ben 10 novo.
Mano, a única coisa boa que o Reboot fez foi o crossover com o Brawlhalla agora. É a única coisa que eu tenho a dizer boa do Reboot. Ah, não. O Reboot tem ponto bom também. O Vilgax do Reboot é bem. É o design do Vilgax é muito bom. E o Ben conseguiu desbloquear o Alien do Vilgax, tá ligado? Ah, o Alien da espécie do Vilgax. Isso eu achei muito
Ah,
bom.
velho, isso é uma coisa que faltou demais no clássico, tá ligado? Uma troca de trocação de pau de Vilgax.
Ei, isso é muito foda, velho. Real mesmo. E. Mas é aquele redesign que eles fizeram do Insectoid, velho, aquilo ali não se faz não, pô. Ali foi uma afronta. Tipo,
Foi tudo.
os cara fazem um Insectoid humanoide. Meu irmão, o Insectoid do clássico, ele realmente passava a sensação de ser um inseto asqueroso. De feder, tudo. A voz dele também, todo o jeito dele. Aí não, eles pegam e fazem um negócio bonitinho. Ah não, cara. Tirou,
O do
total
reboot
essência
parece
do
que
Alien.
eles gormite, tá ligado?
É, isso me. Caralho, sabe? Pô, você falou bem agora, velho. Parece muito gormite. Mas é, velho. Aqueles gormite do vento, aliás. Eu acho que tem um gormite parecido com essa. Na real. Mas. É isso, velho. O reboot tem ponto positivo. Mas a real é que o reboot é feito pra brinquedo, tipo assim. O Ben com 10 anos já desbloqueou um tal de Omnitunado aí. Botou umas versões mecha no bagulho. Já desbloqueou a Raia Jato, o Rad. Porra, Enormossauro. A porra toda.
O Kevin fez o Omnitrix dele na garagem, pô.
Mano,
No
isso é uma afronta, velho. Mano, tipo. Não, pera aí. O cara fez o Omnitrix com modificação nos aliens.
Matrix do Senai.
Mano, eu quero saber como é que ele arrumou o DNA, velho. Porque, assim, pelo que explicaram, o Azimuth, porra, rodou, tá ligado? Atrás dessas porra. DNA de espécie extinta tem lá. E aí chega lá o Kevin, que é o bala de canhão, no caso. Aí chega lá o Kevin, foda-se, vou fazer na minha garagem. Isso não existe, velho. Isso não faz sentido, tá ligado?
Mas como é que ele fez? Ele não precisava de material alienígena para fazer? Ou ele fez
Aí,
com latinha?
sucata.
sucata. Mano, agora sim, eu vou dizer um negócio. O Ben do Reboot é poucas ideias, viado. O Ben do Reboot é poucas ideias. Teve um clipe que eu tava vendo, que era o Ben e o Kevin. E eles estavam discutindo, que nem coisa de criança mesmo. Aí o Ben falou, o Ben deu um cacete no Kevin com o quatro braços. Aí o Kevin falou, isso, vai, volta pro teu vô chorando, não sei o quê. Aí o Ben chegou e falou, pelo menos eu tenho pra quem voltar, tá ligado?
Caraca!
Caralho!
Nossa!
Mesmo o bicho poucas ideias demais, velho.
Cara.
Agora, de maneira geral, velho. Assim, eu acho que dos reboots novos da Cartoon, o Ben 10 é o menos pior. Um dos, pelo menos. Se eu vou ser sincero, eu gosto de Teen Titans Go. E aí vocês me julgam. Mas é legalzinho pra assistir uma hora ou outra. Mas eu acho que Ben 10 desses aí, dos novos reboots, é o menos pior, velho.
Cara, deixa eu abrir aspas aqui. Kevin Levin é um ano mais a mais que bem na escola. Depois de um sonho que ele teve, veio a ideia de criar o Antitrix. Então ele começou a desenhar planos para o dispositivo, até que finalmente, em sua oficina, ele conseguiu construí-lo.
O cara
Oficina
desmanchou.
de
Mano, o cara teve inspiração do próprio Azimuth no sonho, tá ligado? E aqui eu vou entrar em teoria da conspiração. Tem gente que tem contato com ET pelos sonhos. Se for o caso do Kevin ou não, uma dessas pessoas de contato de terceiro grau, no quarto grau, não sei agora o grau exato, ainda assim não é justificável porque ele não tem material. Mas a explicação aqui. Acho que peca nisso, tá ligado? Da falta do material. Porque, porra, eu vou ser sincero aqui. As personalidades deles, quando eram crianças, não condizem nada com a idade. Porra, o Ben, pra mim, sempre teve pelo menos uns 13, 14 anos. Uns 13 anos, pelo menos. Era a idade que ele aparentava ter, não uma criança de 10. E a Gwen, pra mim, sempre teve 16, no mínimo. Ela tinha uma personalidade de uma menina com 16 anos, no clássico, tá ligado? E ela tinha 10, 10, meu irmão, com 10 anos eu tava comendo terra, velho.
É, porque não dava pra ver bem 10 fortinho, né, pô?
É, não, tipo, ia ser que nem protagonista de Shonen, tá ligado? O cara com 15 anos torrado.
Ia ter que mudar o título.
É, ia ser Ben 10 Bizarre Adventures.
Não, e se vocês assistem o clássico de novo, o cara com 10 anos estava lá enfrentando alienígena super de boa. Ele nem estranhou no começo. Foi um negócio super natural pra eles.
É,
O
então.
cara enfrentou o Kraken, mano. O Kraken, bicho.
Meu irmão,
No
eu
episódio
hoje.
3.
É, esse episódio é bom, viu? Nem tanto,
Na
mas é bom.
cidade eu tinha medo de jogar jogo em fase aquática que tinha monstro, tá ligado?
Véi, tipo, o cara tá lá no submarino, acho que é na quarta temporada já. Os caras começam a ter o submarino quebrado. Meu amigo. E tipo, os caras full controle da mente, velho. Os caras, pô, full sessão de meditação, tá ligado? É, os caras, frio calculadora, velho. Só toma Shelby ali na série do Ben 10.
Era tomar banho gelado.
E dorme no chão sem travesseiro.
É, acorda 5 horas da manhã, faz calistenia.
Come virado pra parede, come no escuro, banho no escuro, assobio,
Oh,
enfim.
mas em que momento para vocês o Supremacia se perdeu? Ele já nasceu morto? Como foi? Porque para mim ele se perde depois que aparece o anfíbio lá. Depois que mostra os 5 aliens. Depois dali o negócio só ladeira abaixo, tá ligado? Dá uma melhoradinha no final, mas.
Eu acho que até o ponto que o Gregor absorve os 5 bichos, tá ligado? Aí o Ben quase mata ele com o Enormossauro, que foi muito boa essa luta aí. A gente viu um Ben que estava disposto a matar o cara e que só não matou porque acho que a Gwen falou pra ele parar. Depois disso aí foi meio zoado, entendeu?
Eu vou falar a real, que o Supremacia Alienígena, na real, ele ele nasceu meio já caído e ele é muito irregular. Porque, tipo assim, o Supremacia Alienígena, ele tem bons momentos, ele tem picos foda, que é o arco que o Ben tira os Supremos, ele desbloqueia os Supremos e tal, e que ele dá liberdade para eles. E tem o arco do Agregor, e acho que é um vilão que a gente não citou aqui, e que ele é muito bom. O Agregor é foda. E aí ele pega os aliens de Andrômeda e tal. Mas o que eu quero dizer é que ele, tipo, tem umas baixas, tá ligado? Porque é como eu disse, já no Alien Force começa a cair. Depois da luta com o Vilgax é que o Ben começa a desandar mesmo. E é isso aí, tá ligado? E aí chega no Supremacia, porra, foda. Eu não sei, é aquele episódio do tênis da Julie, que o Ben pega, se transforma no Echo e muda, tá ligado? Aquilo ali foi no Supremacia ou foi no Alien Force?
Foi no Supremacia, eu acho.
Pô, pra tu ver, o cara é mala, velho. O cara é mala, o cara chegou pra Julie e falou: é porque você não é tão famoso feito eu, ainda. Mas, porra, o Ben é mala demais, velho. A verdade é essa. Mas a Julie também é um pau no cu, viu? Meu Deus, menina chata do
Bicho,
caralho.
eu gostava dos dois, eu achava fofinho.
Era
Inclusive,
legal. Foi.
cara, a minha maior revolta do Supremacia foi eles terem terminado, pô.
Mas não foi no
Sei
Supremacia
lá.
que eles terminaram,
No
foi no
universo eles
universo.
terminaram.
Acho que ele já terminou no Supremacia, no universo, tipo, ela só bate a porta pra ele. Tipo, hoje não, falha.
Não, eles realmente terminaram no universo, a gente vai explicar aqui. Mas sim, Augusto, o que tu tava falando?
E peraí, já falo.
De boa. Então a gente voltando aqui a falar da Julie, eles terminaram no universo, porque foi tipo, os caras, o Ben tava jogando videogame, se distraiu e foda-se, terminou pelo telefone com ela. Aí depois de, sei lá, tempo pra caralho, ele decide dar as caras, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido. Mas não, eles tinham terminado de fato.
Pronto, aí tá um dos problemas do universo pra mim. Porque esse downgrade também na personalidade do Ben, que ficou muito zoada. Porque, cara, ele teve a fase dele soberbo e tal, mas, tipo, era uma crescente de mentalidade. Só que decorrendo da situação que ele tava. No universo, essa curva volta pro Ben de 10 anos. Eu acho que eles poderiam aproveitar, já que seria meio que alternaria entre os tempos. E manter o Ben 10 anos com 10 anos e o Ben de 18 anos com 18 anos. Eu acho que geraria uma interação melhor do que simplesmente ficar misturando.
Tem razão. Outro negócio do Omniverse é que, tipo, o gráfico não, a design, vocês não acham que ficou muito infantil também?
Então, é controverso. E eu vou falar por quê. O traço em si pode não agradar.
Eu gosto, mas eu acho que ele é mais infantil.
Assim, eu vou dar meu parecer. Para aqueles que olham de primeira, e principalmente por conta de que saiu do Supremacia para o Universo, que é um traço totalmente diferente. Porque se você parar para pensar, o traço do Supremacia, do Alien Force para o clássico não é tão diferente. É diferente, mas não é uma mudança tão brusca quanto foi do Supremacia para o Omniverse.
Mas tem um downgradezinho já.
Tem um downgrade, exatamente. Mas o Omniverse tem uma coisa que as outras séries não têm em específico, que é designs diferenciados para os aliens.
Isso é
Porque
massa.
tu tem um episódio, não sei se é no Alien Force ou no Supremacia, que os caras veem um bocado de Ectonurita, que é a espécie do fantasmático. Tudo igual, velho. Tá
Parece
tudo
um
igual, tá
bondage,
ligado?
tipo. Parece que o
O diabo.
fantasma tá BDSM, tá ligado?
É, velho. Tipo, tá tudo igual. E aí tu vai ver no Miniverse, eles realmente têm a diferenciação de espécie. Por exemplo, a do XLR8. Aquela meia humana, meia. Porra, me esqueci o nome da espécie do XLR8 agora, enfim. Ela é igual ao XLR8, tá ligado? Com as feições um pouquinho mais humanizadas. Mas tu chega no Omniverse, tipo, os caras realmente são diferenciados. Então, eu acho que isso foi um acréscimo muito grande pra obra em si. E também que
Eu
tem
acho
algum.
que Ah, não, fala aí, terminei.
E tem alguns redesigns que eu acho interessante, sendo sincero. Por exemplo, cara, caralho, fugiu agora da mente, velho, o redesign aqui que eu queria dizer dos aliens. Pronto, do aquático. O aquático ele voltou mais para o clássico, mas eu ainda assim acho o do Omniverse mais foda, tá ligado? Ele tá meio mais agressivão assim, e tal. Eu acho o do aquático mais foda. Tem outros aqui que eu posso lembrar, porque eu não tô lembrado agora. O do Chama, porra, o do Chama, que apesar de não ter mudado muito do clássico, na verdade ele não mudou no decorrer das séries. Mas ele é muito bom. O do Grandão também, do Gigante. Porra, tem uns redesigns do Omniverse que são legais, tá ligado?
Pô,
Mas tem outros também.
mas é porque também se for comparar o aquático do Supremacia com com o resto, é sacanagem também, pô. O cara vira aqueles peixes de.
Vale.
Vira aqueles peixes de. Como é? De restaurante japonês.
Que pague.
Mano, é muito feio. E tem uns aliens que eles introduziram que são muito interessantes. Tipo o Gravatak, tá ligado?
Nesse é massa.
O Gravatak é foda. Agora sim, é muito OP. É muito OP. O Gravatak é literalmente o planeta. Agora, véi, vou falar na real mesmo. Caralho, o que é que eu ia falar, velho? Esqueci. Pô, eu tô puto aqui já. Enfim.
Além de Lego.
É, o Alien de Lego. Isso mesmo. Lembrei agora.
Merda,
Isso.
velho. Eu não
Acho que é.
gosto do Omniverse. Por causa desse boneco aí, velho. Eu olhei pra aqui e falei, nossa, não gosto disso.
É muito zoado você pensar que, tipo, aquilo ali é realmente uma forma de vida. Tem uns aliens, por exemplo, que eu falar. Tem uns aliens que a gente olha para e pensa, velho, como é que isso pode ser uma forma de vida, tá ligado? Não faz sentido. É tipo. Como é que isso pode de fato ser um alien? Tem os aliens que têm os poderes que são condizentes, por exemplo, do Chama, do XLR até vai, o aquático, quatro braços,
Vamos
o Inseto.
falar do Homem-Galinha?
Homem-Galinha
Muito
é
melhor
massa.
do que. Vamos falar, rapidão. Então, tipo, tem alien que realmente faz sentido ser alien, mas tem outros, tipo, sei lá, o diamante, tá ligado? Que o bicho dropa diamante do chão e taca no cara. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Assim como.
Muito da hora.
É da hora, mas, tipo, não faz sentido. O fantasmático até faz sentido. Então, é o que eu digo, tá ligado? Os aliens do clássico, eles são muito mais pé no chão. É isso que eu digo. O Friagem. Porra. O Friagem cospe gelo. Isso não. A parte dele ficar intangível é uma coisa. A parte dele cuspir gelo é outra. Isso eu não engulo. O Arraia-Jato voa na velocidade da luz, ok, mas o cara atira raio. Véi, o
Permanente.
cara consegue criar feixe de luz da cauda e dos olhos, véio. Isso não faz sentido pra mim, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Tem uns aliens que tem uns poderes ridículos e não faz sentido. Alien de verdade pra mim é o Rat e o Cocoricó aí que Coimbra falou.
Omegalinha.
O
Omegalinha.
Omegalinha. Ele é muito melhor do que o Rat. Sinceramente, eles dois têm a mesma função, poderes parecidos, mas ele é muito, muito superior.
Ah, mano, eu gosto do Rat.
Eu gosto, porque ele é alívio cômico, mas o Megalinha é mais da hora. Tipo, ele luta bem, ele é mais inteligente e ele tem mais armas letais naturais no corpo.
Ah, mas o Rat é mais bolado, pô. O cara vive sempre com raiva, isso já bota ele lá em cima.
Ele mede a real.
Ele mete a real.
Aliás,
Mas
o
velho.
Raph é um dos poucos casos que muda a personalidade do Ben, tá ligado? Acho que é uma coisa pra ele ter sido explorada mais.
É, de fato. Não, tipo, acho que alguns aliens mudam. Por exemplo, o Omega Alien
Fantasma.
muda. Deixa. Mas o Fantasmático aí é um caso mais à parte.
Era por causa do Scar, né?
O
É,
próprio
exatamente.
besta, ele muda um pouco a personalidade, até porque ele vira mais algo bestial.
Bestia. Mano,
O
mas tem
Friagem e que ele tem até filho.
Fica mais frio.
Cara, um alien
Filhos.
que muda a personalidade de maneira bem sutil é o diamante, tá ligado? É uma mudança de personalidade de maneira sutil, mas ele fica mais sério, tá ligado? Ele fica uma parada
Mais duro.
mais exatamente, mais tão chave. Eu acho que Os aliens, eles podem até mudar um pouco a personalidade, a depender do alien. Tipo, pode ser algo mais brusco, tipo Rat, ou pode ser algo mais sutil, como o diamante que eu falei aqui, tá ligado? Mas é isso. Enfim, vamos falar de episódio aqui, velho. Tava com essa pauta aqui pra falar. Episódio favorito de cada série, começando pelo clássico. Vale os fillers também, tô avisando.
Ótimo. Bom, o meu favorito é o do Ben 10 Mil. Aquele que é o do que tem o Ken 10 e tem o Kevin 11 Mil também. Aquele lá é muito top. De longe, um dos melhores episódios que tem.
Foda pra caralho, né, velho? E você, Coimbra?
Cara, eu sempre gostei do lance do bem mudar os aliens, tá ligado? Então, tipo, meus dois favoritos são o que ele fica gripado, que começa a zoar os poderes, e, assim, o meu top 1, de fato, é o contra o Doutor Animal, que ele quebra o Omnitrix e começa a fundir os aliens. Tanto que tem a versão do Chama com Aquático, que só soltava fogo embaixo d'água.
Caralho, eu nunca parei pra pensar, pra prestar atenção nisso, velho. Caralho.
Eu lembro do Quatro Braços Insectóide, que não conseguia voar e nem levantar as coisas.
Porque ele ficava fraco como insectóide.
O Diamante Massa Cinzenta, pô.
Nossa. Que zoado.
Ei, mas na real, Teixeira, tu tem algum episódio favorito do clássico?
Cara, do clássico, eu lembro do episódio que eu gostei, e que eu lembro, é o episódio que ele conheceu o Kevin.
Esse episódio é
lá naquela sala de jogos, eu acho.
Pô, é da hora esse.
Muito bom também.
Meu episódio favorito do clássico, cara, eu tenho alguns aqui. Tem o do Lutador do Sumo, que eles entram no videogame, que é muito bom esse filme.
É muito bom, velho.
Mas acho que não é o meu favorito. Inclusive, o filler que eu mais gosto, que eu gosto mais do que esse, é o da Vila Natalina. Me julguem, mas eu amo esse filler.
Não.
Que tem até referência de Naruto nessa porra.
Uhum.
Cara, eu gosto dos dois episódios dos 10 negativos, porque eu não tinha assistido todo na Cartoon, tá ligado? Sempre faltava um episódio e eu nunca assisti. Mas tá aí esses dois. Cara, qual foi os que Augusto citou aí que eu acabei esquecendo? Eu acho que teve um aí que ele citou.
Do Ben 10 Mil?
Sim, é verdade. O do Ben 10 Mil, mas eu gosto mais do primeiro, tá ligado? Que é ele com a roupa preta, todo boladão lá e tal.
Isso aí eu gosto mais do outro.
Eu gosto mais do primeiro preto. Inclusive o preto, o Ben 10 Mil com a roupa preta, e a lista branca, pra mim, é tipo a meta de homem que eu queria ser, tá ligado? 1,90, shapeado, barba foda. Caralho, velho.
Eu acho que a gente acaba preferindo o primeiro episódio porque não tem o filho dele, né?
Caralho, que filho chato da... Boruto da...
Efeito Boruto.
Efeito Boruto, velho. Puta, só filho chato, mano.
Eu acho top porque aparece o Kevin também, tá ligado? Aparece o gigante numa surra no Kevin no final. Mas...
Pronto. Tá aí um retcon que eu gostei, foi eles terem feito o Kevin da hora. Acho que foi uma das melhores coisas que eles fizeram na série, foi ter feito o Kevin bonzinho, tá ligado?
Foi mesmo.
Mas só pra comer a Gwen, enfim. Mas... do Força Alienígena, cara, eu vou dizer o meu, que é até meu contraditório, mas é porque tem explicação pra isso. Não contraditório, mas de tudo. Por que logo esse? É o episódio em que o Alan aparece, tá ligado? Que é um dos primeiros logo. E é o Alan, aquele encanador que se transforma no Chama e pá. Eu gosto pra caralho desse episódio porque quando eu era mais novo, antes de estrear o Ben 10 Força Alienígena na Cartoon no Brasil, eu acompanhava por site gringo de, tipo, ter jogo. Eu já sabia que ia ter e eu tava só esperando sair no Brasil. Eu tinha o quê? Meus 8, 9 anos. Aí, eu assisti esse episódio do Alan em inglês total, sem entender nada. Mas, tipo, eu fiquei fascinado com o que era o Ben 10 Força Alienígena, tá ligado? Eu fiquei num hype absurdo. E aí, acho que ele tem um lugarzinho guardado no meu coração exatamente por ter me introduzido a isso. Eu passava o dia inteiro jogando jogo de Ben 10. E aí, em uma ocasião ou outra, eu ia acabar vendo algum episódio do Força Alienígena. E aí, qual de vocês?
Eu fico com o finalzinho mesmo, que aparece para o Matrix e etc.
E Augusto?
Acho que o favorito. Tem um que eu sempre lembro, aquele que ele e o Insec terceiro, aquele soberano, vão para aquele planeta deserto. Eu gosto muito desse episódio.
Mano, esse episódio é muito bom, é verdade. Eu tinha esquecido dele. Ele é meu segundo favorito, então.
Meio que
Porque.
mostra o que os caras pensam, tá ligado? Melhor.
Mano, vamos dissertar aqui sobre um pouco do Arco do Soberano. Os caras fizeram uma puta alusão à pureza racial, velho. Supremacia racial aí. E, velho, é um negócio que se tu for olhar aqui, porra, Ben 10 é um desenho pra criança. E os caras metem um tema desse que é um tema pesado, vamos dizer. É foda, pô. Foda. E esse episódio deles dois no planeta, se eu não me engano, é inspirado num filme antigo, que eu não tô lembrando agora o nome. Mas da mesma temática. E eu achei muito foda, de verdade mesmo. O episódio em si, a construção do episódio. Porque é um episódio muito mais monólogo entre eles dois e cooperação do que porradinha, tá ligado? Eu acho que tem que ter um pouco mais desses episódios de diálogo. Eu acho que é mais interessante ver.
E outros episódios que eu gosto muito. Tem um, eu não lembro se ele tá lutando contra o Albedo ou se é contra aquele Michael Morningstar. Bem, tipo, ele fica se transformando de um alien pro outro, assim, numa sequência muito rápida. Acho que é do Albedo. Não? Acho que é.
É.
Esse aí eu gosto caramba também. É aquele primeiro episódio que tem o Michael Morningstar.
Filha da puta, né, velho? Mano, o cara traía mulher pra roubar a energia dele. O cara era cuzão mesmo, velho. Poucas ideias. Mas e aí, porra? O Coimbra já falou. Do
É,
Omniverse
só
não tem.
complementando, o nome do filme em questão é Inimigo Meu.
Isso mesmo, isso mesmo. Do universo em questão não tenho nenhum. Eu acho que eu não assisti episódio suficiente do universo pra dizer isso.
O
Mas.
Pedro, episódio dele favorito?
Oi? Ah, é verdade, Pedro Teixeira. Qual é o episódio favorito do Alien Force?
Ah, cara, o que não for do clássico eu não consigo me lembrar, mas.
Ah, de boa. Mas é, velho. Caralho, esse podcast sem pauta foi uma péssima ideia, velho. A real foi essa. Mas, velho, é isso, tá ligado? Acho que Ben 10 ele tem muita coisa pra ser explorada. E acho que ele conseguiu o maior potencial dessa exploração no Omniverse. Ele defendeu o Omniverse aqui. E é isso. Acho que o maior.
Eu
Pode.
curto
Oi?
Omni. Eu só assisti os primeiros 23 episódios. Tô contando por causa que eu acabei de ver o do Ben 23. Aí eu sei que episódio que eu tô.
Ah, de boa.
Quando lançou o Omniverse na Cartoon, tive muito preconceito, entendeu? Eu não assisti, só fui assistir agora. Eu vi uns episódios perdidos antes, mas não acompanhava, não. Agora eu tô gostando, tá ligado? Até o traço eu também tô achando legal. Que o que eu acho que pode ter dado esse impacto não foi o traço em si, o traço do Ben, né, em específico, porque tipo, no Alien Force você viu, ele tava um adolescente e tal. No Omniverse ele parece meio. Ele parece estar tá mais novo, ele parece estar tá mais baixo do que nas outras séries, tá ligado? Comparado aos outros personagens, ele tá tipo uma criança. Isso aí eu acho que custou muito, tá ligado? Pro. Não deu uma sensação de ele estar tá ficando mais velho, mais experiente, mas meio que deu um regresso nele.
Ah, cara, não só o dele, eu acho que muitos visuais ficam problemáticos. O da Gwen, o do Vilgax é um crime, cara. Velho, o do Vilgax, o cara vira. Ah, não tem nem como descrever.
O Vilgax, ele meteu o full set ali de armadura, tá ligado? Mas o cara tem medo da mãe Vridon. O cara. Mano, o Vilgax, conquistador dos 10 mundos. mete um medo no clássico, aí chega e tem medo da mãe Vrido.
Nossa.
Uma coisa que. Oi?
Eu lembro dos episódios do Irmão Vrido. Tipo, tem uns que são muito legais.
Tipo,
É
do
aquele lá.
Aniquilarg mesmo, é muito bom, velho.
É, aquele é bom, é massa.
O arco do Aniquilarg é, porra, foda.
Inclusive, eu achava que aquele episódio do Anakin Larg era do Ben 10, o Supremacia ou do Alien Force. Entendeu? Eu tinha assistido
E
quando
não,
eu era.
é dele.
Quando eu fui reassistir tudo, eu vi que era do Omniverse. Eu não sabia disso.
Então, pra do Omniverse, pra tu ver. Véi,
Mas tem que parabenizar o Vilgax por mandar o maior caô da série, que é aquele, era o bichão lá.
O Diagon? Ele.
Diagon, ele trollou. Trollou legal ali, bicho.
O bicho mandou o louco, meteu o louco mesmo, velho. E o que é que.
Como é que ele matou o diabo mesmo?
Acho que foi com aquela espada lá. Não sei se o nome era
É, o
Excalibur
Ben mata
ou.
o Diagon com a espada aqui.
Eu vi o Gax. Ele matou com a espada também?
O Vilgax, ele meio que, tipo, fica debilitado depois.
Ah, velho.
Vou até abrir o episódio aqui rapidão.
Não lembro. O Vilgax, ele morre? O que acontece com ele?
Não, ele volta no universo.
É, dá pra gente continuar aqui falando mais um pouco, cara. Mano, o clássico ele tem muito vilão esquecido, velho.
Sim, aquele cara dos insetos. Pô, mano, eu achava mó da hora ele. Inclusive, se eu sonho com ele, tá ligado? Que eu tava no meu quarto, tava cheio de bicho, assim, nos lugares, tá ligado?
Mano, tem ele e tem o. Tem a Rojo, né? Que é aquela motoqueira lá Porra, que tem a fusão com o Alien lá do Vilgax, com o robô do Vilgax. Foi esquecida também.
Eu não gostava dela, mas eu achei massa o negócio dela fundir com o robôzinho do Gags.
Eu achei massa,
Ah,
velho.
velho, eu tinha um
Aquele.
trauma nessa época desse bicho. Achava que um robô do Vilgax ia anexar meu corpo.
Tipo, tu vê, tio, esse episódio também, esse episódio específico ele é muito bom. Eu gosto dele porque o Vomax sofre acidente. Aí o Ben fica com aquele dilema de que, tipo, ele tem que ser mais responsável com o Omnitrix em si. E ele fica mó bolado pelo Vomax. E aí é uma das primeiras aparições do Vilgax, que é só na mente da Rojo. E tipo, o bicho botava o medo da porra e no final ele aparece, se eu não me engano, é nesse episódio que ele aparece. No final, na mente do Ben, falando que é pra ele ter medo. Meu irmão, esse episódio foi um hype, tá ligado? Foi um hypezinho pra o que vinha.
Ei,
Alô?
teve um episódio no clássico que Vilgax ele manda três alienígenas para pegar o Omnitrix. Foi logo no começo.
Tá bom.
Então, aí um desses alienígenas conseguiu pegar o Ben 10. Ele era o diamante, era da raça do diamante. Só que o cara era do bem e os outros dois não eram. Eu fiquei meio sem entender. Você se lembra desse episódio?
Então,
Esse aí é o
eu.
Tetrax. Um dos caras
Sim.
mais fortes.
Alô? Alô? Caralho, o que que todo mundo tá aqui? Alô? Não, podem explicar.
Tipo, é que era o Tetrax, tá ligado? Na verdade, ele tava meio que infiltrado no Vilgax, que ele já trabalhava com o Vilgax antes, só que ele viu que tava fazendo coisa errada, entendeu? Ele quis mudar.
Na
Eu não
real, foi.
lembro qual foi o motivo dele. Explica aí.
É porque foi o seguinte, o Tetrax, ele era um mercenário. Então, tipo, ele tava pouco se fudendo pra tudo e todos. Só que aí o Vilgax pediu pra ele roubar um cristal de Petra Sapir, que é o planeta dele. Ele roubou, e aí o planeta entrou em colapso e, tipo, porra, fudeu tudo. O planeta acabou e a raça também. E o Tetrax foi basicamente o responsável pela aniquilação do planeta. E aí a partir disso aí é que a mentalidade dele muda. E aí ele passa a agir contra o Vilgax, trabalhando pelo Vilgax. Aí foi mais ou menos por aí. Depois o Ben reconstrói Petrosap. Eu não me lembro exatamente em qual série ou qualquer coisa, mas ele reconstrói. Se eu não
No
me
Alien
engano,
Force.
é no Alien Force com o cromático, né? Ele foi até o cromático lá.
Entendi, entendi.
Isso até chega lá meio que ele parece ser do mal, né?
É, exatamente, cara.
Tá desesperado para salvar o planeta dele.
Mas esse episódio que Pedro citou é muito bom, velho. Porque, tipo, mostra o 6-6, que é um vilão que ele foi aproveitado bem durante o clássico, até, eu acho. Mas depois disso, zero, tá ligado? Teve o caranguejão lá também, que eu achava ele bedezão. Mas também não apareceu mais.
Apareceu no Alien Force depois
Ele apareceu na Aliforce? Eu não tô lembrando.
apareceu numa que eles estavam até no espaço, deve ser no Supremacia. E eles estavam fazendo alguma missão, né? Aí ele meio que raptou alguma pessoa ou bem, sei lá. E aparece.
É, cara, se fala, porque eu não tô lembrando agora, né? Realmente. Mas acho que teve, foi um erro de Ben 10, tipo, introduzir vilão pra não aparecer depois, tá ligado? Eu acho que
Cara, eu acho que
foda, velho.
assim, os vilões eles nem são tão bons assim, mas eu acho que o próprio design dele botava uma banca tão forte que a gente queria ver mais. Tipo, o 6-6, por exemplo, e o caranguejão. Eles não são vilões, ah, são profundos, não sei o quê. Tipo, o Tetrax seria assim, enfim. Mas eles têm um visual tão da hora que você fica querendo, pô, quero ver esse cara de novo.
É verdade. Sabe um vilão que foi aproveitado, acho que em todas as séries, foi o Vulcanos, velho. Sendo que eu nunca gostei do Vulcanos, na real. Sempre achei ele um bosta.
Ali é um bom.
Ele é um bosta. Mas aquele episódio, cara, o episódio que o Ben e o Kevin vão pra nave do cara, tipo, tem um cara da espécie do Vulcanos lá, que eles têm que lutar num torneio, no negócio de batalha de gladiador. É uma parada bem
Esse cara.
Planeta Hulk ali, velho.
Aquele episódio foi muito bom. Não é o vulcão, é da espécie dele, né?
Então, exatamente, da espécie.
É,
Tipo,
quando eu era moleque, eu pensava que era vulcanos.
é uma parada bem Planeta Hulk, velho, aquilo ali, sabe? Achei muito foda. Vocês já leram Planeta Hulk, assistiram a animação?
Ah, fuga de tema danado.
É, fuga de tu, foda. Se a gente não tá no Enem, a gente não vai zerar nada se a gente fugir do tema, o podcast é meu. Cara, mas vale até pra contextualizar. Planeta Hulk e tal, é uma história do Hulk em que ele é mandado pra outro planeta pelos Illuminati, e os Illuminati são compostos pelo Namor, que é um merda, Homem de Ferro, que é outro merda, Pantera Negra, que é legal. Inclusive o Pantera, se não me engano, foi o único que foi contra ele ir. Mas é o Reed Richards, né, que é o Senhor Fantástico, outro bosta. A verdade é que os heróis da Marvel são uma merda. Alguns deles. Enfim. Mas e aí ele foi mandado por esses caras porque o Hulk apresentava ser uma ameaça. E ele vai e acaba entrando num buraco de minhoca que vai parar em outro planeta que não era o que ele estava sendo destinado. Aí ele é escravizado, luta como gladiador, conquista a porra toda até se tornar o imperador daquele reino. E velho. É sério, acho que tem animação, deve ter na Netflix, vale a pena assistir, pra caralho. É muito foda. E esse episódio, quando eu assisti, quando era criança. Depois que eu reassisti, quando eu já tinha lido Planeta Hulk, quando eu já tinha assistido tudo. Isso me passou muito a vibe, tá ligado, de Planeta Hulk, porque é muito isso. Tipo, os caras são capturados, são feitos de escravo, um gladiador, tem que lutar um contra o outro, etc. O espetáculo da galera, e tem um filho da puta de um tirano, e eles derrotam o tirano, escapam. Achei muito foda, velho. Real. Caralho, velho. Tá dando umas pausas monstras aqui.
Ah, tem como cortar depois?
Tem, tranquilo, tranquilo.
Então tá de boa.
Só vai dar um trabalhinho aí mais pra editar.
Aí a gente pode falar.
Mas, é, velho, eu acho que o podcast pode se encerrar
Já
por aqui.
passou de 1 hora, já dá pra fechar.
Já dá pra fechar. Já tem 1h16 aqui, se pá. E
É
é
qualquer coisa, a
isso.
gente faz parte 2.
Exatamente. E o próximo, vários comentários sobre, vai ser sobre Avatar. Já
Dá tempo de maratonar ainda.
dá tempo de maratonar ainda, relaxa, fica, eu ainda vou
É, ó.
gravar.
E aí, Pedro, ouviu? Assiste aí os Ben 10 aqui.
Véi, será que eu corto ou não corto? Acho que eu só vou cortar aquela primeira parte, velho. A parte que eu. Essa parte aqui tá corrida mesmo.
Faz que nem o Jovem Nerd, pô, bota umas pastas de página.
Umas vírgulas sonoras ali. Nada, dá trabalho essa porra. Botando outro, aliás. Você viu de conspiração?
Teoria de conspiração. Legal.
Teoria da conspiração, tive que botar
E
umas
vai
duas
cortar
vírgulas
isso aqui, né?
sonoras.
Vai cortar essa parte, não vai? É, ó, claro que vai. Vou ali no banheiro, peraí.
Mano, você sabe que eu vou deixar só o seu áudio, né, velho? Ah, não, foda-se, ele saiu. Achei que ele ia aparecer o barulho dele mijando. Enfim, velho. Acho que acabou por aqui o episódio, né, velho? Valeu. É
Bom.
isso aí. Foi bom pra caralho. Assim,
Foi
foi
legal.
várzea. Foi, mas o podcast é várzea, tá ligado? Esse podcast aqui é várzea. Não é nada sério, apesar que eu queria que fosse famoso, mas tudo bem, faz parte. E é isso aí, valeu pessoal, beijinho, beijinho, tchau, tchau, fomos!